Gênesis 32, do 22 ao 32. Eu quero falar com você nessa noite sobre o seguinte tema: vai amanhecer. Amém? Tem alguém do seu lado para você dizer? Fala para ele: olha, vai amanhecer. Aleluia. Quem achou, diz amém. Amém. Quem achou na Bíblia de papel ou no, ligou a Bíblia aí, né? Diz assim o texto. Eu vou ler na minha versão, é NVI. Os irmãos acompanham cada um e também está na tela. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, pois nesse músculo Jacó foi ferido. Até aqui. Deixa eu perguntar para você: você tem medo de escuro? Dá uma olhadinha para o lado e fala assim: você tem medo de escuro? Eu confesso para você que eu fui uma criança um tanto medrosa. Eu não podia muito ficar sozinho. A minha infância, a minha primeira infância, a minha irmã, a gente dividia o quarto. Eu só tenho a minha irmã mais velha que eu, a gente dividia o quarto. Quando ela casou, eu fiquei sozinho. Mesmo já um pouco mais crescidinho, eu morria de medo de ficar sozinho no quarto, com aquelas sombras que as portas faziam, que as toalhas faziam no canto do meu quarto. Eu ficava olhando o que era aquilo. Uma vez eu estava numa casa com um amigo meu, ele era mais velho que eu, Fernando César. E esse amigo, ele falou assim para mim: Ricardo, à noite, às vezes, eu fico meio esquisito. Eu falei: mas como assim? Eu não sei explicar, porque às vezes eu saio meio de mim, eu começo a ficar meio tal, não sei o quê. Se acontecer alguma coisa, é só você começar a falar: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, que passa. Eu falei: creio em Deus Pai, né? Comecei a orar tudo que eu sabia ali. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? À noite, ele vai lá onde eu estava, no quarto, e ele começa: Ricardo. E aí, tinha um interruptor perto da minha cama. Aí, o que ele fez? Ele deixou o interruptor ali no meinho, onde você não consegue acender. E aí, parecia que estava tendo um negócio. Eu comecei a gritar: pai, pai, pai. Ele: Ricardo. E tal. E eu comecei: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Só que não saiu o nome de Jesus, não. Saiu quando meu pai apareceu. Aí ele: ai, ai, o que aconteceu? Já está tudo bem e tal. Até hoje, quando a gente se encontra, eu falo para ele: miserável, aquele dia você me fez. Depois de velho, já num acampamento de carnaval, o lugar onde era o culto era longe do alojamento. E teve uma noite que eu tive que voltar lá, porque a gente esqueceu alguma coisa e eu fui sozinho naquilo. Oh, meu Deus do céu. Quem já passou noite em chácara, acampamento, sabe que a gente já fica naquela, né? O Espírito Santo está aqui, mas também há uma batalha espiritual. Cerca, Senhor, esse lugar. E eu fui lá pro lugar de culto buscar, não lembro o que era. E quando foi chegando perto, começou a ventar, as árvores começaram a balançar. Aí eu já fui repreendendo também: Senhor, todo meu demônio agora, o capiroto, sai em nome de Jesus. Falei: não aceito esse negócio aqui. E na verdade era só o vento da noite mesmo, né? E essa história de Jacó, que é uma das mais lindas e também conhecidas da Bíblia, esse momento de Jacó aqui, narrado nesse texto de Gênesis, ele acontece numa noite. Numa noite. E noite na Bíblia, quando você lê noite, meditar na Bíblia de dia e de noite, quando tem a expressão de noite, até como nós cantamos, quando cantamos sobre noite, a expressão bíblica tá nos dizendo que noite representa um tempo de luta, um tempo de trevas, mas não trevas desse que eu estou falando quando eu fui lá sozinho no lugar lá, mas trevas por momentos de dificuldade na nossa vida. Você fala assim, eu estou passando por um momento de noite na minha vida. Noite aqui tem essa definição bíblica de dizer, olha, é um momento de dificuldade, de luta, realmente. E Jacó, na verdade, quando ele passa por esse momento e ele teve que enfrentar essa noite tanto, na verdade, essa noite de Jacó já estava acontecendo por vários anos. Quem conhece a história de Jacó sabe que aqui ele está prestes a se reencontrar com seu irmão Esaú. E Esaú, o seu último encontro com Jacó, a notícia foi: deixa o pai morrer que eu vou matar você. Ele estava jurado de morte. Esaú tinha dito que ia matar Jacó assim que ele se reencontrasse, porque Jacó enganou Esaú, roubou o direito de primogenitura, a mãe também enganou, aquela história, aquela família assim, patriarcal, hein? Família bíblica aqui, os pais da igreja, cheio de problema, cheio de dificuldade. E Jacó, um dos pais, ele também enfrenta uma noite que durou assim por muito tempo. Uma noite que foi provocada por essa maneira de Jacó levar a vida. Eu até separei aqui, por que essa noite, esse momento de luta, de dificuldade, veio sobre a vida de Jacó? Quem sabe a gente se identifica aí e a gente começa a entrar nessa mensagem um pouco mais. Essa noite, esse momento na vida de Jacó, aconteceu por causa da sua ambição. Da sua ambição. Jacó, que era o filho mais novo, ele tinha menos direito na herança quando o pai morresse. O filho primogênito era aquele que ia comandar a família praticamente quando o pai morresse, tinha direito maior na herança, e essa ambição de Jacó provoca esse momento de noite na vida dele, esse momento de escuridão, de luta na vida dele, porque em determinado momento ele engana o seu irmão para poder ter para ele o direito maior da herança. E não só isso, mas ele também engana o pai depois também. E outra, a segunda coisa que, pelo que veio essa noite, se não bastasse a ambição, era também por causa do seu egoísmo. E nós costumamos dizer que o egoísmo, ele é uma das maiores marcas da queda, que a queda trouxe. Porque se antes do pecado, Adão comandava toda a criação, dando nomes e tudo mais, depois o egoísmo passou a ser muito forte. Eu quero tudo para mim, eu quero tudo do meu jeito, eu quero que as coisas só andem no caminho que eu quero ir. Tem alguém assim perto de você aí? Olha para o lado e fala assim: você quer tudo do seu jeito ou não? Né? Tem alguém assim? Não olha, tem uns que não pode olhar. Tem uns que é melhor nessa hora só falar assim: pastor, segue pro próximo ponto aí, porque... Você sabe que tem um livro que ele é espetacular, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse livro, o Dale Carnegie, ele diz que na verdade as pessoas só estão preocupadas com elas mesmas. Diferente é aquele que consegue tirar os seus olhos de si e se importar com o outro. Olha só que isso é o contrário do egoísmo. E Jacó, ele chega num momento de noite na sua vida, de escuridão, por causa também do seu egoísmo. Terceiro, por que Jacó enfrentou a noite? Por suas decisões erradas, por suas escolhas erradas. Ele teve um caminho e sempre nós... Sabe que às vezes assim acontece, de alguém falar assim para mim: pastor, mas eu não tive escolha. Eu atendo pessoas muitas vezes no gabinete, isso já, ó, eu vou fazer mês que vem 6 anos de Comunidade da Esperança, olha que benção. Dia 1º de fevereiro, faz 6 anos que eu sou pastor auxiliar aqui, junto com o pastor Aquiles, e tem sido assim 6 anos extraordinários na minha vida. E sou pastor há 14, 15 anos, vou fazer 15 anos de ministério ordenado também em fevereiro. Então é assim, e faço aniversário em fevereiro também. Na verdade era aqui que eu queria chegar, entendeu? Dia 9 de fevereiro, meu aniversário. Então você vê que é uma tripla bênção aí para celebrar nesse mês. E ao longo desses anos, tantas vezes conversei com pessoas que elas diziam: mas pastor, eu não tinha opção, eu não tinha outra escolha. E agir como se nós não tivéssemos escolha é um dos maiores enganos que Satanás quer lançar na nossa vida. Parece que Jacó foi assim, ele se deixou olhar para o lado e falar assim: bom, eu acho que eu só tenho esse caminho. E a gente na nossa vida, parece que nos negócios tem momentos que a gente acha que a gente não tem outra saída, não tem outro jeito de lidar com a situação. Nos relacionamentos parece que tem momentos que a gente olha e fala assim: não, é assim, pronto, acabou. E se nós quisermos ver uma história diferente, nós precisamos mudar esse foco. Passar a entender que sim, nós temos outras alternativas. É possível dizer não. Você pode repetir isso comigo? Diga: é possível dizer não. É possível. É possível se afastar daquilo que te faz mal. É possível você impor limites. Jacó não soube disso, a noite veio sobre a vida dele. E ainda, em quarto lugar, Jacó teve essa noite porque ele se deixou influenciar por outros. Ele se deixou influenciar por outros. E no caso aqui, não era um outro qualquer. Você lembra quem que influenciou Jacó a fazer o que ele fez? A mãe dele. A mãe dele. E todos nós somos seres influenciáveis. Nós facilmente nos deixamos influenciar. Prova disso é muitas vezes o ambiente que você está. É possível você passar por três tipos de ambientes diferentes no mesmo dia e você agir diferente no mesmo dia em cada um desses ambientes. Você está numa roda lá com o pessoal do trabalho, e aí, dependendo do tipo da conversa, a maneira com que a coisa sai, você age daquela maneira. Você também faz as piadas, você também entra nas mesmas coisas, você se deixa influenciar por aquele jeito de ser. Aí você chega em casa, com a família você age de um outro jeito, e quando você está sozinho você já é uma outra pessoa. E quanto mais cedo a gente aprender a nos colocarmos diante dessas influências e afastarmos aquilo que nos faz sair da nossa rota, mais cedo seremos abençoados. O salmista ele dizia: olha, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, ele não ouve conselhos de determinado tipo de pessoa, ele não imita a conduta desse tipo de pessoa, e muito menos senta na mesa. A mesa fala de comunhão, a mesa fala de repartir o pão, fala de você ter intimidade, muito menos você tem intimidade com pessoas que zombam do reino de Deus, que zombam, que escarnecem do Pai. Portanto, nós precisamos aprender, assim como Jacó, depois das duras penas, teve que aprender a não nos deixar influenciar pela opinião do outro. E talvez você precisa se perguntar: o quanto a opinião de quem está à minha volta mexe comigo? O quanto eu preciso da aprovação das pessoas que estão perto de mim? E assim, de repente, você encontrar um novo caminho. E essa noite de Jacó, ela reservava grandes emoções ainda para ele. Essa noite, ela começa, ele indo para o encontro do seu irmão, ele estava morrendo de medo da morte, desse encontro, do que poderia acontecer. E aconteceu essa noite uma história maravilhosa até o amanhecer, até aquele momento onde todas as coisas se transformam. A primeira coisa que eu quero destacar do que fez essa noite modificar na vida de Jacó e ele começar a vislumbrar um amanhecer, porque nós cantamos, você lembra de como nós cantamos? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá pela manhã. Aliás, abre aspas aqui, isso responde muitas vezes, que eu já ouvi alguém falar assim: pastor, o choro dura uma noite, mas faz tempo que eu estou chorando já. Minhas lágrimas aqui já tem, ó. Lembre-se que quando se fala de noite no reino espiritual, na Bíblia, nós estamos falando de um período de lutas. E é por isso que esse choro, ele pode durar uma noite toda, um período. Mas existe uma certeza: se a noite, ela traz momentos de lutas, de dificuldades, amanhã fala de renovo. O amanhecer fala de uma nova perspectiva. O amanhecer fala, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O seu amor é novo a cada manhã. Se noite é verdade que é tempo de luta, manhã também é verdade que vai te falar nessa noite de um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, diga amém. Primeiro lugar, que eu quero destacar nesse caminho para o amanhecer: existem momentos que é preciso ficar a sós. A Bíblia diz, o texto no verso 24, vai dizer que Jacó, ele passa todo mundo na frente, ele passa os seus bens na frente, e a Bíblia vai dizer que ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. A noite começa a mudar quando ele decide fazer isso. Quando ele decide tirar aquele tempo e falar assim: não, peraí que eu preciso conversar comigo mesmo. Você conversa com você mesmo ou não? Sim ou não? Sabe que tem um texto de Salmo, acho que eu pedi esse para colocar ali, o Salmo 42:5, que o salmista, ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Com quem que ele estava falando ali? Com ele mesmo. Ele estava pregando para ele mesmo. Ele estava tentando achar dentro dele mesmo a razão dele estar daquele jeito. E talvez Jacó, naquele momento, quando ele parou, ele talvez fez uma oração parecida ali. Ele começou a olhar para dentro dele e começou a falar: meu Deus, e essa mágoa? E esse abatimento aqui dentro? Tem razão de ser, né? Aliás, o pastor fez um post essa semana que foi assim, eu achei sensacional, quando ele falou de estar chateado. Quem viu esse post, né? Ele falou: você está chateado? E aí Deus fala com Jonas, né? Quando ele vai lá e prega, Deus perdoa o povo, não faz aquilo que ele tinha prometido. Deus olha, ele fica bravo, né? E Deus olha para ele e fala assim: é razoável que você esteja assim, né? É razoável que você esteja chateado desse jeito? E nós precisamos ter momentos de começar a pensar assim, de nos avaliar de verdade, de olhar para dentro de nós e começar a assumir os nossos próprios caminhos errados que a gente tem traçado. Talvez parar um pouco de achar, de procurar culpados, e nós somos campeões em procurar culpados, em achar alguém para apontar o erro. Essa é a famosa síndrome de Adão, né? Quando Deus chega no jardim para conversar com Adão e vai perguntar o que aconteceu, Adão já tinha pecado. Qual foi a resposta dele? Foi: a mulher que tu me destes, a culpa é dela e foi o Senhor, porque eu não pedi mulher nenhuma também, tava bom do jeito que tava. Ah, tava, né? Tá bom que depois que a mulher chegou, a coisa não... Tanto é que ele bradou, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Mas foi a mulher que tu me destes. Essa é a síndrome da gente ficar procurando sempre transferir a responsabilidade, de transferir para o outro. O casamento é muito comum. Eu também já volto a dizer, tantos casamentos, casais que a gente atende, você fala: pastor, mas ele... Aí quando chega a parte dela, aí ela fala: posso falar agora? Agora é minha vez. Mas ela... E vai, e fala assim, e você nada, né? E você não consegue se identificar em nada. Você não. Aí no final fala: não, eu sei que eu tenho também algum... É quase que ele fala assim: eu sei que eu tenho alguma coisinha. Mas ela, mas ele... Nós precisamos de momentos assim. Não viver em solidão, não é isso. Mas de ter momentos onde você para e fazer aquela oração: Senhor, sonda-me aqui dentro, me ajuda a olhar agora o que está aqui dentro do meu coração. Segunda coisa, se ele fica sós, no meio da noite, Deus vem ao nosso encontro. Tem alguém do seu lado, precisa dar uma chacoalhada e fala assim: no meio da noite, Deus vem ao nosso encontro. Se existe momentos difíceis que você esteja passando, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já falou isso, quem aqui já disse isso? Eu não tenho forças mais. Eu não tenho forças mais para lutar. Eu escutei isso esses dias. Eu não tenho forças mais para orar, pastor. E se tem uma coisa que nos faz ligar com Deus e buscar a ajuda dele, é a oração. Sim. Né? Orar é falar com Deus, é conversar, é falar com o Senhor, é abrir, é rasgar o nosso coração diante de Deus. E quantos momentos de luta, de noites, que nós estamos num momento em que a gente olha e fala assim: bom, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você: está tudo certo. Está tudo certo. Quando você se sentir nesse dia de falar assim: eu não consigo mais, deixa eu te lembrar, Deus virá ao seu encontro. Ele, até porque, gente, nós não temos a capacidade de irmos até Deus. É sempre Ele que toma a iniciativa de vir até nós. É sempre Ele que acha um jeito. Daí você não consegue pôr um louvor, mas você chega num lugar, sei lá, você foi no dentista. Aquele dia que você está mal, que você não conseguiu pôr louvor no seu carro, nem no seu celular, e você está passando aquele momento, daí você chegou no dentista, você sentou lá. Aí a dentista, a moça fala para você: ah, só um minutinho. Então, você sabe que às vezes esse minutinho, determinado lugar, vira um minutão, né? E aí o que está tocando? Começa a tocar um louvor. Aí você olha para o lado, tem um versículo na mesa. Deus dá um jeito de ir até você. Alguém chega para você e te dá um toque, te dá uma palavra, de algum jeito. Eu já contei aqui uma vez que eu estava desempregado, faz bastante tempo, e eu fui fazer entrevista numa empresa e eu estava certo que eu já estava dentro já. Eu tinha recebido uma indicação e tudo mais. Aliás, lembra o cara aqui, Ricardo, grita em nome de Jesus, foi esse cara que me indicou para essa vaga, inclusive, miserável. Aí, eu passei na primeira fase, estava tudo certo, falei: Deus do céu, emprego dos sonhos e tal. Na última fase eu não passei. E na minha concepção, eu tinha ido muito bem. Aí, lógico, a gente logo vai achar que a gente, né? Aí saí dali super chateado, eu já fazia tempo que eu estava desempregado, não conseguia trabalhar. E aí, quando eu cheguei em casa, já com o coração daquele jeito, só tinha a Letícia naquele momento ainda. A Letícia era novinha, e ela sabia que eu tinha ido ver emprego. Ela chegou, veio correndo, ô papai, deu certo o trabalho? Aí, quem é pai aqui, já passou por essa fase, sabe. Suspirei e falei assim: não deu, filha, não deu certo. Aí ela me abraçou e ela falou assim: não fica triste não, papai. Deus tem algo melhor para você. Com 2 aninhos de idade. Aí eu fui pro quarto e falei assim: Deus, não sei mais o que falar. Se o Senhor usou minha filha para falar comigo nesse momento, eu quero acreditar realmente que o Senhor tem algo melhor para mim. Deus vai ao seu encontro. Quando Jesus ressuscita, e Pedro havia negado, você conhece a história, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e ele chorou, ele ficou acabado. A Bíblia diz que Pedro está lá pescando e Jesus aparece, assando um peixe na beira da praia. Acho que eu nunca fiz isso, assar peixe na beira da praia. Quem já fez isso aí? Assar peixe? A gente compra os camarão, né? Umas porção, uns negócios ali de quem está... Jesus estava assando um peixe, depois de ressuscitar já. E aí quando Pedro vê, aliás, ele já havia mandado as meninas falarem: avisa a todos e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus vai até Pedro. Pedro, tu me amas? Pergunta por 3 vezes. Restaura o ministério de Pedro, coloca ele de pé de novo e fala: vai em frente, continue. Continue, apacenta as minhas ovelhas. Deus, ele te olha naqueles momentos em que ninguém mais te enxerga. Aqueles momentos em que você não tem mais expectativa de nada à sua volta, Deus, ele está te vendo, ele está te olhando. Gideão estava lá, escondido ainda das pessoas à volta, que não podiam ver o que ele estava fazendo, e o anjo estava só de longe, olhando. Depois o anjo se apresenta e fala: homem forte, valoroso. Gideão fala assim: eu? Você tá certo? É comigo mesmo que você está falando? E Deus fala: com essa força você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E, portanto, eu não sei como que as pessoas têm rotulado você, mas Deus está te olhando de jeito diferente. Deus, ele enxerga você onde ninguém mais enxerga, e ele vai ao seu encontro. Aliás, Mateus 14, acontece ali algo sensacional quando Jesus acaba de pregar para uma multidão ali e tal. Diz assim o texto, acho que esse eu pedi para colocar ali, Mateus 14, a partir do verso 23. Ao anoitecer, olha a noite aqui, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos estavam no barco e a coisa estava pegando, à noite. E aí, alta madrugada, ou seja, se a noite já é difícil, imagine a alta madrugada, a coisa estava ainda pior. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Eu nem vou perguntar se você já gritou de medo de Deus quando está numa noite dessa. E aí o texto segue dizendo: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Talvez você esteja se sentindo aí nesse barco, a onda batendo de todo lado, parece que você vai cair, as coisas começou, virou 2021, você falou: meu Deus do céu, eu não passei de amarelo, acho que o dinheiro vai longe de mim esse ano, eu achei que eu devia ter passado de branco, mas eu acabei passando de vermelho, agora só aparecem essas trancas na minha vida, eu acho que eu estava de preto, não é possível. E Jesus, ele te vê dentro desse barco, as ondas batendo, ele vai até você, mesmo que você ache que pareça um fantasma, e ele te diz: coragem, não tenha medo, sou eu, diz o Senhor. Você pode dizer amém por isso? E olha que interessante, quando Deus vem até nós, Deus, ele sempre tem um propósito quando ele se manifesta a nós. Ele, muitas vezes ele se manifesta a nós para nos consolar. Quantos já foram consolados pelo Senhor? Um momento de dor, o Espírito Santo vem e ele nos consola. Às vezes ele se manifesta para nos encorajar. Ele fala para Josué, né? Não fui eu que te chamei? Então, vai lá. Eu vou ser com você igual eu fui com Moisés. Para onde você andar, eu vou estar junto. Aliás, Deus é o maior motivador e incentivador da história. Ele é o seu maior incentivador, sabia disso? Não existe ninguém que acredite mais em você do que Deus. Ele te olha nessa noite e fala assim: eu sou com você, eu te ajudo, eu vou estar lá. Te impulsionando. Deus, ele vem até nós às vezes para dar direção. Quando você está perdido, você não sabe mais o que fazer, você não sabe que caminho andar, de repente o Espírito Santo começa a te soprar uma direção, começa a te dar uma palavra, começa a te dar um caminho. Mas nesse caso de Jacó, quando aqui ele tem essa experiência desse encontro com Deus, Deus não veio para consolar ele, Deus não veio para dar uma direção, Deus não veio para chamar ele para um ministério, nada. Deus veio para confrontar Jacó. Deus apareceu naquele momento, naquela noite, mas ele apareceu para confrontar Jacó, para ajudar Jacó a se encontrar. E eu vou falar para você, eu já fui visitado pelo Espírito Santo em muitas situações, já fui consolado por ele, já fui tocado em meia adoração, já tive várias experiências, mas aquelas que ele se apresentou para me confrontar foram as melhores. Foram as melhores porque Deus vem e de uma maneira tão especial, ele começa a nos chacoalhar. Ele começa a dizer: olha, precisa haver um conserto, precisa haver aí um alinhamento, precisa se ajeitar a casa, precisa arrumar as coisas. E de repente existem coisas na minha, na sua vida, que ainda não se arrumaram, não se ajeitaram. Não é porque Deus não está vindo, é porque Deus já está te visitando já há algum tempo. E há já algum tempo Deus tem te falado: acerta isso. Já há algum tempo Deus tem te confrontado: vamos arrumar essa casa. Já há algum tempo Deus tem te falado: não, pare com isso aqui, muda esse caminho. aqui não vai dar certo para você. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo, diga amém aqui nessa noite. Existem situações, gente, quantas vezes eu me fiz de surdo para Deus? Você já deu uma de João sem braço para Deus? Deus está falando assim, vai lá, conserta-se com aquela pessoa lá. Aí você fala assim, não é comigo não, não é comigo não. Às vezes Deus fala para você assim, abençoa fulano. Já aconteceu isso com você? Deus fala assim, dá uma oferta para alguém. E aí você fala assim, está amarrado em nome de Jesus, toda voz contrária, que isso não. De repente é Deus te falando. Deus está te falando, para com isso, muda essa história. Deus apresentou-se aqui para Jacó, para ele parar de fugir, para ele se encontrar. E essa história é interessante porque talvez Jacó não é aquele somente que estava lá há tantos mil anos atrás. Jacó somos eu e você. Eu e você que estamos aqui nessa noite, que precisa ser confrontado por Deus, que precisa ser chacoalhado por Deus, e acima de tudo, lembrar-nos pelo próprio Deus que Ele está contigo, que Ele está do teu lado, que Ele te ajuda, que Ele te sustenta, que Ele te renova, mesmo quando você não consegue sentir. E não é para sentir mesmo, nós não podemos nos guiar pelo que nós sentimos, mesmo quando você não consegue ver. E na maioria das vezes nós não vamos ver mesmo, nem é para ver, porque nós precisamos crer primeiro. E Deus nos chacoalha e Ele está dizendo, olha, se o mundo está te enchendo de culpa, se as coisas que você fez, os seus erros têm te causado vergonha, se as suas decisões erradas, se a sua ambição tem te levado por caminhos ruins, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te confronta e Ele diz, vamos acertar isso, porque o que eu tenho para você aqui na frente é muito melhor, é infinitamente melhor. Ele mesmo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente além daquilo que eu posso pensar, imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode dizer amém por isso? Quantos querem infinitamente mais de Deus nessa noite aqui? Amém? Deus vem ao nosso encontro. Aquela noite começou a mudar na vida dele. E em terceiro lugar, o amanhecer começa enquanto lutamos com Deus. Se Deus veio agora para confrontar, começou uma luta ali. E o amanhecer, esse renovo da nossa história, a mudança da nossa história, ela vai passar por esse momento aqui. Esse momento dessa luta, interessante porque o anjo vai falar isso, o anjo ali é uma tipificação do próprio Cristo ali, uma teofania, onde o próprio Deus se manifesta daquela maneira. E é interessante que o texto vai usar exatamente essa terminologia, de uma luta. Apareceu um anjo naquela noite e ele começou a lutar com Jacó. E Jacó começou ali um pega. Interessante porque o anjo não estava conseguindo vencer Jacó. Olha que interessante a história. Mas o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma luta, porque o conflito de Jacó talvez é o mesmo nosso de hoje. Eu vou continuar sendo o mesmo? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Eu vou continuar andando pelo mesmo caminho? Ou eu vou me deixar ser tocado por Deus e ser transformado por Ele? Sabe, queridos, depois da salvação, quantos aqui são salvos em Jesus Cristo? Diga amém nessa noite. Amém. Se você não é salvo nessa noite, diga: Jesus, entra na minha vida, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. E você fala, escreve meu nome nesse livro bem grande aí, porque eu quero passar a eternidade nos céus. Amém. Depois da salvação, a principal coisa que Deus quer nos dar, quer fazer em nós, não é te dar um carro novo, não é te dar um emprego que você vai ganhar 10 vezes, 20 vezes mais, não é te fazer feliz, porque a gente acha que tudo que precisa concorrer para nos fazer feliz, não é assim? Eu serei feliz quando acabar de pagar meu carro, como é que está o boleto do seu carro, do seu apartamento? Eu serei feliz quando aquele negócio fechar, eu serei feliz quando me casar. Quem está solteiro aqui, só faz assim, ó. Tem uns solteiros que nem erguer a mão quer, né? Eu serei feliz quando me casar, Conversa com os casados aí para você ver um negócio. E a gente acha que Deus quer fazer tudo isso. Não, não. Depois da salvação, a principal coisa que Deus quer fazer em nós é nos transformar. Deus não é martelinho de ouro. Deus não quer dar só um retoque em você. Deus não quer simplesmente dar uma tapeada em você. Deus não quer melhorar você simplesmente. Deus quer transformar a sua vida. Tem alguém do seu lado para dizer assim: Deus quer transformar você. E Jacó estava naquele momento. Continuo do mesmo jeito, ou eu me deixo ser tocado por Deus? Tanto que essa luta, ela vai alcançar um nível onde o anjo tem que dar um tocar na coxa de Jacó. Aquela luta, ela se intensifica de uma maneira que o anjo, para vencer, ele toca na coxa de Jacó. E inclusive o pastor, ele indicou um livro esses dias aqui, e é um livro que eu sou apaixonado também, já li várias vezes, que é Os Caçadores de Deus. O autor é o Tommy Tinney, e ele cita inclusive num dos seus capítulos esse acontecimento aqui de Jacó. E uma das frases que eu nunca mais esqueci desse livro, ele disse o seguinte: nunca confie em alguém que não manca. Você pode dar esse conselho para quem está do seu lado e diga: nunca confie em alguém que não manca. A partir de hoje, talvez você saia daqui um pouquinho mais... Tô, não tô, chuto, não chuto, vou, não vou. Em outras palavras, nunca confie em alguém que de verdade não teve um encontro com o Senhor. Que de verdade não teve a sua vida tocada, transformada pelo Senhor. E esse momento começa a mudar, porque Jacó entende aquilo. O anjo toca nele e o anjo quer subir. E aí tem a musiquinha, né? O que, que Jacó fala para ele? Me das primeiro a sua bênção, para depois você subir. Né? Quem é mais canelinha de fogo aí, lembra da música? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou soltar. Jacó segurou o anjo, lembra? O anjo e não deixou soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: e pega a minha bênção para depois subir. Ô Léo, dá para fazer um, né, um negocinho aqui, né, para depois subir. E Jacó, e aí vai. Ai, ai, quando a gente era missionário no projeto nosso de plantação de igreja, chamava Circo da Vida, a gente cantava muito essa música aqui. E o anjo ali começa a provocar em Jacó algo sensacional, que é o nosso próximo tópico. Em quarto lugar, nesse momento, assuma quem você tem sido. Assuma quem você tem sido, porque nesse momento da luta, e o anjo toca, e aí Jacó fala: não, você me dá a sua bênção antes de subir. O que, que o anjo fala para ele? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Interessante, porque você sabe o que significa Jacó, né? Enganador, usurpador, tudo ouro que tiver de feio aqui junto com isso aqui. E Jacó, ele vivia essa vida já há muito tempo, de uma vida de engano, de mentira, de passar a perna nos outros. Enganou o próprio pai no leito de morte para ser abençoado. E o anjo, quando fala para ele: qual que é o seu nome? Assumir quem eu tenho sido é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, de fato eu tenho sido essa praga aqui. Você sabe que a gente é bicho ruim, né? Sim ou não? Fala para lá assim, fala assim: ah, eu sabia. Pode falar aí para quem está do lado, fala assim: ah. Mas não é ele só que é bicho ruim, não. Você também é bichinho ruim. Falar, assumir quem a gente é, dizer: eu tenho sido alguém que engana, eu tenho sido alguém que não é verdadeiro, eu tenho sido alguém que precisa ter a sua vida transformada. Quantos precisam ter a sua vida transformada aqui? Talvez nesse ano, os votos que você poderia ter feito, ou fez, talvez, na virada de ano, não sei, nenhum deles se compare ao de você olhar para o céu e falar assim: Deus, eu sou isso aqui, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa a respeito. Parar de enganar a si mesmo e parar de tentar manipular os outros com uma identidade que é falsa. Uma identidade made in Paraguai. Por que eu falei americanizado se é Paraguai? Não sei. Como é que falaria Paraguai? Enfim. Se a sua identidade tem sido a de alguém assim, você precisa assumir diante de Deus. Quais são os seus pecados que você precisa rasgar diante de Deus? Quais são as áreas da sua vida que, como Jacó, você não dá mais para esconder? Aliás, nunca dá para esconder nada de Deus, né? A gente pode enganar as pessoas, mas a gente nunca engana Deus. Aliás, ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Ninguém consegue ser aquilo que ele não é por muito tempo. Se existe uma mudança de fato, uma transformação de fato que vai nos fazer ser alguém diferente, é quando nos encontramos com Deus. E aqui nesse primeiro momento a gente assume. Quando Deus fala: qual é o seu nome? Quem é você de fato? O que você tem feito? Quem é você quando você está naquele grupo? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você? E você assume de fato quem você é. E em último lugar, para nós orarmos, deixe Deus dizer quem você é a partir de Peniel. Deixe Deus declarar quem você será a partir daquele momento, desse encontro. Está amanhecendo, lembra? A noite está acabando. Está amanhecendo, e naquele amanhecer, o ponto final da transformação acontece quando o anjo, quando Deus ali fala para ele: você é Jacó? Você tem sido enganador, mentiroso, usurpador? Você tem sido isso aí? Ok, você assumiu. Mas a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó. Você não será mais isso. Pode as pessoas terem um rótulo sobre você. O que as pessoas pensam sobre você não é da sua conta. Se alguém pode olhar para você e falar assim: ah, esse aí é um fracassado, esse aí é aquele que fez aquilo, isso aí é aquilo. Deus olha para você e fala: seu nome é Jacó? Seu nome é alguém assim? A partir de hoje, não te chamarás mais Jacó. Seu nome será Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Enquanto que Jacó significa ser enganador, usurpador, Israel, em várias das suas traduções, uma que eu gosto muito, é campeão com Deus, vencedor com Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. Portanto, nessa noite, que você saia daqui deixando Deus dizer quem você é, deixando Deus definir a sua identidade, porque Deus te vê muito além do que aquilo que você mesmo se enxerga. Se você tem coragem de assumir que tipo de Jacó você tem sido, Deus também tem a coragem de transformar esse Jacó que está aí em Israel, em mudar a sua história. Amém, queridos? E eu queria orar com você. Fique de pé no seu lugar, o pessoal vai chegar para nós orarmos. E eu queria que você começasse a falar com Deus aí no seu lugar. Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Fala: Pai, talvez a meia-noite tenha se estendido já por um tanto tempo. Esse momento de noite, de luta, onde o choro, como se diz, já tem durado esse tempo todo. Eu quero hoje sair daqui com uma perspectiva de que vai amanhecer. O meu amanhecer está chegando. Você pode dizer isso? Diga: o meu amanhecer está chegando. Diga mais forte: o meu amanhecer está chegando. Vem coisa nova para você, diz o Senhor nessa noite. Vem novas portas se abrindo para você, diz o Senhor. Aquilo que disseram que não ia mais acontecer, que não era mais possível acontecer sobre a sua vida, por causa de erros, por causa de fracasso, Deus diz nessa noite: eu tornarei isso algo ainda maior. E olharão para você e vão dizer: só pode ser Deus, só pode ser o Senhor. Deus abrirá uma porta, Deus colocará um oásis, um riacho, águas no deserto que você esteja passando. Talvez você olhe e fale assim: não, eu preciso, a minha sina, o meu karma é ficar sozinho para sempre mesmo. Não, 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 Deus diz: eu tenho alguém para você, eu tenho alguém, simplesmente seja fiel, continue firme nos meus caminhos e o Senhor abrirá esse caminho de bênção, de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém nessa noite. Diga: eu recebo o Senhor, o meu nome não será mais Jacó, o meu nome será Israel, a minha história será mudada. 2021 será um ano de bênção, sim, será um dia, um ano de transformação, será um ano onde eu subirei degraus da tua presença, onde eu serei chamado e olhado pelos outros, não simplesmente pelo que eu fiz, mas por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquilo que o Senhor pode fazer. Aleluia.